da inteligência
ao artificial
com Paulo Nuno Vicente.
Olá, bem-vindos ao da inteligência ao artificial, o podcast onde Paulo Nuno Vicente, professor de mídia digitais na Universidade Nova de Lisboa e especialista em comunicação de ciência, desvenda os segredos da tecnologia. Paulo, olá.
Olá, viva.
Hoje começamos com umas notícias.
Vamos a isso.
No final de abril, os trabalhadores da TAP souberam que a empresa estava a usar um algoritmo desenvolvido por uma consultora norte-americana para selecionar entre 435 a 500 trabalhadores para despedir. Mas os parâmetros aplicados pelo algoritmo despertaram dúvidas e receios, nomeadamente sobre a legalidade do método.
O escândalo Robodebt foi um controverso programa de recuperação de dívidas lançado pelo Departamento de Serviços Humanos do governo australiano em meados de 2016. O escândalo girou em torno do método automatizado do sistema baseado em inteligência artificial para calcular as dívidas devidas pelos beneficiários de assistência social.
O governo do Reino Unido decidiu cancelar os exames escolares devido à pandemia de coronavírus e nomeou uma agência pública para criar um algoritmo capaz de prever quais as notas os alunos teriam recebido se tivessem realizado os exames.
Nos últimos anos, um pouco por todo o mundo, temos escutado notícias como estas, que nos dão conta da adoção de sistemas de inteligência artificial para realizar tarefas tradicionalmente reservadas a humanos. Decidir quem despedir ou contratar. Decidir quem recebe ou não crédito bancário, decidir promoções, entre outros. Como é que a inteligência artificial pode ajudar? E, por outro lado, será que todas as experiências correm bem?
Sim, é verdade. Ao longo da segunda década dos anos 2000, foi conquistando força a noção de que as tarefas de gestão e de administração da sociedade beneficiam ao tornarem-se permeáveis à eficiência e à automatização que os algoritmos e os sistemas de inteligência artificial representam. Afinal, perguntarão alguns ouvintes, se uma tarefa pode ser realizada por uma máquina, não deve sê-lo? E sabias que há já um nome para isso?
Deixa-me pesquisar. Como se designa o governo ou a administração do poder através de algoritmos? É a algocracia, de onde vem este nome e o que quer dizer na prática?
Bem, na Grécia Antiga designava-se kratia, o exercício do poder, de onde deriva o governo pelo povo. Daí conhecermos hoje a democracia, ou seja, a democracia, o governo pelo povo. As formas emergentes, muitas delas experimentais, de adoção de algoritmos de inteligência artificial no exercício de poder, têm vindo a ser designado algocracia.
E podes dar exemplos de formas de algocracia?
Posso, claro. A nível internacional, as práticas algocráticas estão hoje presentes em diferentes segmentos do poder legislativo, judiciário e executivo e atravessam diversos domínios de atividade. Isso significa que aquilo a que chamamos vida social envolve já hoje agentes humanos e agentes não humanos, ou seja, computacionais. Mas vamos aos exemplos. Em dezembro de 2016, o governo australiano apresentou publicamente um novo sistema de avaliação de dívidas e de cobrança automática de pagamentos indevidos a beneficiários de assistência social. Esse sistema ficou conhecido como Robodebt e não correu lá muito bem. Nas semanas próximas do Natal desse ano, mais de 400 mil cidadãos australianos, muitos deles em situação de vulnerabilidade social, receberam na caixa de correio um aviso de coleta de dívidas. O problema é que o cruzamento e o processamento de dados pelo Robodebt não foram exatamente rigorosos e o sistema notificou cidadãos que não tinham qualquer dívida.
Há mais exemplos?
Exemplos não faltam. É que, na verdade, os algoritmos fazem já parte da prática corrente de estratégias de otimização da mão de obra, de mercantilização assente na análise dos padrões de comportamento dos clientes e de coordenação de tarefas anteriormente realizadas por via manual, como, por exemplo, a gestão de inventários, por exemplo, nas farmácias, e de stocks, por exemplo, em grandes armazéns. Por exemplo, em várias cidades do mundo, na Europa e nos Estados Unidos da América, já se recorre à prática do chamado policiamento preditivo.
O que é o policiamento preditivo?
O chamado policiamento preditivo designa o uso de modelos estatísticos e de algoritmos de aprendizagem automática na análise de risco e na identificação de prováveis incidentes com o objetivo de antecipá-los e de mobilizar ações policiais preventivas. Em diversas regiões do mundo, na Europa, por exemplo, na Alemanha, as funções de manutenção da ordem social estão gradualmente a incluir esta dimensão de análise computacional de dados pré-crime.
Bem, isso faz-me lembrar um certo filme dos anos 80.
Sim, embora aqui estejamos a falar de programas informáticos e não de robôs de forma humana. Nos Estados Unidos, programas computacionais como o Compass e como o Predpol têm dividido a opinião pública. De um lado, encontramos os defensores dos benefícios de eficiência de um policiamento proativo baseado em dados. Do outro, os críticos da adoção destes sistemas, uma vez que são permeáveis a efeitos de autorreforço, ou seja, todas as desigualdades, incoerências e discriminações que tenham lugar na constituição das bases de dados digitais podem acabar transportadas para o sistema de policiamento preditivo, enviesando assim as correlações, a identificação de padrões e as previsões que possam ser estabelecidas. E claro, estão em jogo vidas de pessoas.
Compreendo. A realidade parece superar a ficção científica.
Da inteligência
ao artificial.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.